listening to Varandira.
Alô, malta, sejam bem-vindos a mais episódios de Varandita, é verdade, tem estado bastante calor, estamos em pleno mês de agosto, se calhar muitos de vocês estão de férias, portanto aproveitem as férias, aproveitem para ir para a praia e para fazerem o que quiserem, porque é esta cena boa de férias. E pronto, e esta semana tenho assim alguns temas, o episódio não vai ser tão extenso como o da semana passada, mas eu vou falar sobre alguns temas que ultimamente, quem já acompanha o podcast há algum tempo já percebe, já pode-se ter apercebido que eu sou aquela pessoa quando não tenho assim muita coisa para fazer, eu acabo por pensar e ser um pouco, ter um bocado aquela cena do overthinking, you know? E então, ultimamente, como não tenho feito assim muita coisa, que tenho exigido assim muito esforço mental e pronto, estou de férias, o nome indica, acabo por pensar em cenas que se calhar, quando estou com o stress da rotina do dia-a-dia, não penso, e quando estou assim mais... mais de férias, tipo mais parada, acabo por pensar e ter outra perspectiva e balançar e ponderar as coisas. E pronto, e como estou de férias, voltei à minha rotina. Imagina, eu nunca perdi bem esta rotina, mas na faculdade era impossível eu conseguir ter esta rotina, porque para quem não sabe, eu pratico meditação e yoga diariamente, e eu pronto, e quem acompanha o podcast desde 2020, se calhar vai-se apercebendo ao longo das semanas que passam que eu, se calhar no início do podcast falava mais sobre meditação, aquela parte de self-care e de yoga, e ao longo do tempo fui falando se calhar de coisas tipo, pronto, que faz parte, desde coisas da faculdade, desde o stress, porque este podcast acompanha muito o meu dia-a-dia e também o meu amadurecimento. Já não sou a mesma pessoa que era em 2020, mas há certas coisas que nós não mudamos e outras que tentamos sempre melhorar. E então, tipo, esta semana tenho aproveitado, esta semana que passou, foi a semana em que eu estive, neste verão todo, foi a semana em que eu estive mais por casa e aproveitei para voltar às minhas raízes, no sentido de voltar às boas práticas, que eu nunca as perdi atenção, mas que não conseguia, sei lá, eu na faculdade, tipo, não conseguia, por exemplo, praticar yoga todos os dias, só ao fim de semana, porque todos os dias, tipo, eu dividia quarto, dividia casa, e era muito difícil eu conseguir ter os meus hábitos sem interferir o dia-a-dia das minhas colegas de casa. Então, tipo, eu acabo por abdicar certas coisas porque estava a viver em comunidade. Agora que voltei à minha bolha, tenho aproveitado para voltar a fazer yoga e tenho notado claras diferenças. Eu antes começava a fazer ao fim de semana, porque não fazia tanto diariamente, quando estava na faculdade. Agora que voltei para casa, acabo por voltar a esta rotina. E sinto-me tão bem, não sei explicar. E era uma cena que sentia que fazia falta falar aqui de novo aqui no podcast, porque é uma coisa que eu antes falava e que agora não falava tanto. E pronto, e acabo por... pronto, já que estou a falar disto, acabo por aconselhar quem quiser a fazer yoga, a experimentar fazer yoga ou pilates, mas eu faço mais yoga, que são, pronto, são coisas diferentes, mas há muita gente que acaba por confundir o yoga e o pilates, só que são completamente diferentes. Completamente diferentes porquê? Porque é principalmente na essência de cada atividade, de cada prática. É que o yoga é mais focado para o nosso lado emocional, para a nossa consciência corporal e também do lado emocional, tanto é que eu costumo complementar o yoga com meditação, enquanto o pilates é mais voltado para toda a parte física, também ganhamos consciência corporal, mas não é tão voltado para as... Por exemplo, o pilates é muito mais rápido do que o yoga é muito voltado para a respiração e para termos controle da nossa respiração enquanto fazemos os exercícios e da nossa postura, enquanto o pilates acaba por focar muito mais na postura e na prática do exercício físico e menos a parte da consciência corporal e aquela parte emocional que vem muito envolvida com o yoga e terapêutica. São ambas as coisas, ambas as atividades são boas, e eu confesso que me afeiçoei mais ao yoga do que ao pilates, apesar que o pilates acaba por, se calhar numa primeira fase, é mais motivador se vocês tiverem numa de fazer exercício físico, se calhar fazerem pilates no início, porque sentem mais aquela cena de queimar, mas o yoga, ao contrário do que muitas pessoas acham que não, o yoga queima bastante, e vocês, se forem uma aula de yoga, vocês saem de lá, tipo, completamente destruídos, completamente suadas. Portanto, aconselho-vos a experimentar yoga, mas pronto, e eu estou aqui a falar de yoga porquê? Porque pronto, eu voltei a fazer mais yoga, tipo, diariamente, como rotina, tipo, faço sempre a saudação ao sol e a saudação à lua, que são aquelas coisas básicas de agradecer, porque isto está, depois o pilates não tem isto, o yoga tem muito esta coisa de agradecermos, para além de termos consciência corporal, de agradecermos à vida, ao universo, a Deus, o que for, a nossa existência e termos muito mais consciência do nosso eu no aqui e no agora, que é algo tão importante e cada vez mais na sociedade que nós vivemos sempre, estamos sempre em piloto automático e muitas vezes deixamos de ter consciência da nossa essência e acabamos até por nos subestimar por alguma coisa, por não termos consciência e por não vivemos tanto no aqui e no agora. E também esta questão das redes sociais, por muito que se calhe no início das redes, com as redes sociais, as pessoas sentissem que, oh my god, vou partilhar as minhas coisas no momento, não sei o quê, e acham que... claro que agora já ninguém acha isso, mas inicialmente as redes sociais era uma cena moderna, diferente, e que era muito para partilhar o que estava passado no momento, não é? Por exemplo, ainda temos redes sociais muito desta cena, por exemplo, o Be Real e não sei o quê. Mas as redes sociais, ao contrário do que se calhar pode parecer ou pode passar essa imagem, é uma coisa que não te permite viver no agora. Porque a partir do momento em que nós estamos no ecrã e estamos... sei lá, tipo, horas no TikTok ou horas no Instagram, nós estamos a alimentar uma coisa que não existe. Estamos a ver outra realidade, ok? E isto não... quando eu digo que estamos a alimentar uma coisa que não existe, já não é naquela coisa da futilidade, é mesmo naquela coisa de não estamos no aqui e no agora. De cara, em vez de estarmos... Eu não estou a dizer que não devemos estar no Instagram nem no TikTok, porque contra mim falo, porque eu passo imenso tempo lá, mas eu ultimamente também tenho reduzido as horas que passo no ecrã, por causa disto mesmo, no sentido em que, epá, nós cada vez estamos mais ligados ao mundo real através do ecrã e deixamos de estar no nosso mundo real, deixamos de estar no nosso aqui e no nosso agora e acabamos por perder muito a nossa consciência da nossa essência e é super importante. E depois, noto que o yoga obriga-me, o facto de eu gostar de fazer yoga e fazer de manhã e à noite, claro que de manhã não é só a saudação ao sol que faço, eu faço muito mais, muitos outros exercícios, passo mais tempo, mas o facto de eu fazer e depois acabar por meditar a seguir, eu acabo por voltar ao meu estado de espírito que eu tinha muito na quarentena, de estar bem comigo própria, de estar grata por mais um dia, por apreciar as coisas com muito mais pormenor. Ainda no outro dia estava a fazer uma road trip e estava a passar por uma praia assim, tipo, mais deserta, e estava a apreciar na beleza que é as pequenas coisas daquela praia, e juro-vos, senti-me genuinamente feliz com tão pouco. Isto pode parecer uma coisa mesmo fútil, ou mesmo clichê também de se dizer, mas sinto que é mesmo muito importante termos consciência das pequenas coisas da nossa vida, e é uma coisa que eu falo sempre aqui no podcast, é uma das mensagens aqui de Varandita. Mas agora esta semana foi uma semana que eu tive quase de retiro e até tive mesmo pouco tempo nas redes sociais. Se calhar vocês podem ter notado isso, quem me segue na página, na conta principal, eu costumo ser muito ativa nas Insta Stories, e porque gosto extremamente do Instagram, por exemplo, mas tentei tipo desligar-me um bocado. E também sinto que agora eu para a semana vou estar em Paredes de Cor, neste caso esta semana vou para Paredes de Cor, e também o Paredes de Cor também me transmite esta cena, esta paz, esta coisa de estar fora. Estamos numa bolha completamente diferente, fora daquela cena da cidade. E sinto que vou continuar então com esta extensão de retiro espiritual diretamente no Paredes. Mas pronto, e esta coisa de estar, pronto, fazer yoga e não sei o quê, que é uma coisa que eu vos aconselho. Nem que seja experimentar, não precisam gastar dinheiro em aulas. Podem sempre experimentar tipo uma aulinha no YouTube que há... aulas de pouco tempo e fáceis de fazer, mas mesmo que não queiram, aconselho-vos, mesmo que não, nunca tenham experimentado, aconselho-vos a experimentar. E pronto, e esta coisa de voltar a esta parte de espiritualidade, comecei também a meditar, comecei também a pensar em muitas coisas que me passam pela cabeça. E ultimamente eu estou numa fase da minha vida de mudança de ciclo, como já tenho vindo a dizer há alguns meses atrás, de alguns meses para agora. E uma das coisas que eu pensei foi nas questões dos sonhos, que todos nós temos um sonho, e às vezes eu começo a pensar, será que vou conseguir realizar todos os sonhos que tenho na minha vida? Tipo, eu tenho 20 anos, tipo, se calhar há coisas que já não vou a tempo, e eu, às vezes são aqueles pensamentos assim, aqueles demons, estão a ver, que fazem parte, nós vemos abraçar aqueles pensamentos mais negativos, também temos de abraçá-los e pensar, ok, isto faz parte de ter aquele pensamento mais negativo, mas vamos vou dar uma vou passar por cima deste pensamento negativo e vou superá-lo, e faz parte, mas também não vamos agora sentir-nos mal por termos pensamentos negativos. Mas pronto, eu estou numa fase em que às vezes fico, opa, se calhar certos sonhos que tenho, tipo, não se vou realizar porque já estou a ficar com uma idade, não sei o quê, pá, isto pode passar pela cabeça. E eu comecei a pensar que isto é questão sobre os sonhos, tipo, a nossa simples existência já é em si mesma, sei lá, tipo, um testemunho notável da capacidade de sobrevivência da nossa espécie. Tipo, o facto de nós estarmos vivos já é tipo uma cena, tipo... O que é que isto, vocês vão dizer, o que é que isto tem a ver com o sonho, né? Mas, tipo, se nós pensarmos na probabilidade, tipo... Nós já passamos por não sei quantas gerações desde que a humanidade existe. E nós continuamos... Pronto, nós, seres vivos, não, continuamos a estar vivos, bem vivos na nossa pele. E nós facilmente percebemos que estamos a contemplar, sei lá, uma hipótese tão remota que quase parece impossível. Tipo, sei lá, tipo, o mundo já, a humanidade já existe há milhares e milhares de anos e o ser humano não sofreu assim muitas mutações, ok? Só sofreu de pronto da pré-história para agora, para, sem ser para a pré-história, tipo, mas tipo, nós estamos iguais a nível físico e tipo... Passamos, portanto, basta imaginarmos, tipo, histórias de sobrevivência terríveis e improváveis e o facto de cada parente nosso, estão a ver, que nos antecedeu na nossa cadeia de existência estar vivo, é a contemplação mais absurda das probabilidades. E nós vivemos dentro de um sonho que é real. Imaginem, se vocês estão a pensar, estás tão a divagar. O que eu quero dizer com isto é que, imaginem, nós às vezes falamos, ai, não sei o que, temos um sonho. É importante termos sonhos, termos objetivos. Eu prefiro até dizer objetivo do que sonho, porque às vezes quando nós dizemos sonho, as pessoas, tipo, vão logo para aquela cena. O sonho, igual a utopia, logo não é idílico. É uma coisa idílica, mas que não vai acontecer. E às vezes é isso também nos acaba por desmoronar estes nossos objetivos, que eu prefiro chamá-los objetivos. Mas eu tive num overthinking tão grande sobre esta coisa do futuro e dos objetivos e dos sonhos nesta cena, que pensei, caramba, isto é mais um objetivo e eu tenho que me esforçar para ele. E... Tipo, eu já vivo num sonho, o facto de eu estar viva, de ter a minha vida, ter esta vida bacana que tenho, sinto-me feliz, tenho uma boa família, tenho amigos, tenho pessoas que me amam, isto já é um sonho, porque o sonho é algo positivo, é algo idílico, e eu já vivo numa cena idílica, e todos nós, enquanto espécie humana, não sei se vocês perceberam o que eu queria dizer com isto, o que eu estava a dizer há bocado, era no sentido em que nós existimos já há milhares de anos, e o facto de ainda estarmos vivos e estarmos, tipo, saudáveis, bem fisicamente, com esta cena toda, isso já é, tipo, um sinal... Para nós estarmos bem connosco próprios e ficarmos tipo, come on, tipo, isto é um sonho, o facto de estarmos vivos. Nós vivemos todos dentro de um sonho que é real. Somos a chama nascida das cinzas, sei lá. Tipo, a nossa existência é praticamente uma impossibilidade e, no entanto, aqui estamos nós. Mesmo aquela questão, quando há fecundação e aquelas coisas todas, mesmo quando estamos na barriga da nossa mãe, já é uma benção nós nascermos saudáveis. Isto vai parecer uma conversa super de adulto, super de velho. Oh, meu Deus, já é uma benção. Tipo, agradece o facto de estás vivo, não sei o quê. Ok, que às vezes parece uma cena muito, muito de velho, aquele discurso tipo, ai, que, tipo, graças a vós tem. Mas é um discurso que, aplicado de uma forma, se calhar, mais prática na situação e não só aquela frase clichê que se diz, faz-nos pensar e é verdade, caramba. Tipo, eu sou uma pessoa saudável, claro que poderemos ter isto ou aquilo, nós estamos sempre à procura de defeitos, é quase intrínseco ao ser humano, mas o nosso nós já temos um sonho a acontecer, que é o facto de estarmos vivos. Agora temos que lutar para continuarmos a ter a qualidade do nosso sonho, que é estarmos vivos, do nosso grande... Pá, da nossa grande bênção, digamos, e agora continuar para sentirmos realizados, obviamente é bom termos estes sonhos, ok? Estes objetivos. E pronto, isto pode parecer um overthinking gigante, não é? Mas pronto, e com esta, uma coisa leva à outra, e eu pensei neste sonho e depois pensei, tipo, nós temos todo um futuro em aberto, tipo, nós às vezes, não sei se vocês sentem, que tipo, chegamos a uma idade em que estão sempre... em constantes perguntas, sei lá, tu acabas o secundário, perguntam-te, vais trabalhar, vais estudar, pronto. Depois estás na faculdade, pergunta-te qual é o teu curso. Se estiveres a trabalhar, porquê é que não estás a estudar? Tipo, as pessoas parecem estão... A sociedade parece estar sempre, constantemente, a querer aprovar. Tipo, as pessoas parecem estão sempre a querer interrogar e a intermeterem-se na vida da outra. Eu sei que isto não é por mal, mas às vezes cansa, estão a ver? E às vezes, por exemplo, acabas o curso, o que é que vais fazer? Vais trabalhar ou vais continuar a estudar? Tipo, há muito esta pressão. Depois, por exemplo, nós mulheres passamos aquela pressão de... se namorares, então quando é que vais-te casar? Se não namorares, então quando é que vais namorar? Ou então, casas-te, ok, então agora quando é que vais ter filhos? Pronto, estou a dizer às mulheres porque infelizmente as mulheres sofrem muito mais esta pressão a nível tipo de vida, a começar a ter vida do que o homem. Apesar também o homem passa, mas pronto, a mulher é que tem aquela questão dos filhos que também, pronto. E eu noto isso com amigas minhas mais velhas que passam por isto e eu fico tipo... Ok, tipo, mas porquê que a sociedade está sempre a querer... Parece que as pessoas nunca estão satisfeitas. As pessoas querem saber da vida das outras, tudo bem, mas parece que estão importadas com algo que não é com elas e parecem sempre a exigir mais quando a pessoa está bem consigo própria e é simplesmente uma filosofia de vida que segue, porque é que as outras pessoas têm que julgar isso e aquilo. E por acaso aquele livro que eu agora estou a ler, que é Everything About Love, de Dolly Alderton, fala muito sobre isto. Pronto, fala tipo dos mid-20s, portanto, quando ela passou pelos 20 anos, 20, 25, e ela falou, tipo, desde a saída da faculdade até, tipo, arranjar trabalho, não sei o quê, tipo, as pessoas estão sempre a questionar que coisas, tipo, e que parece que estão, tipo, a aprisionar a pessoa, tipo, a dizer que tens que seguir aquele caminho e não o outro. E eu pensei, e, tipo, eu ao ler este livro também comecei a pensar mais sobre essas coisas, e pensei, come on, tipo, o futuro é aberto. Nós não precisamos de conhecer o nosso futuro para sermos esperançosos. Apenas nós temos que acolher o conceito das possibilidades, tipo, aceitar que a chave está na imprevisibilidade do futuro e que existem versões deste futuro que são mais justas e alegres do que a versão atual, tipo, o futuro é aberto, tipo, nós podemos, haver coisas, obviamente que nós temos que ter consciência nós vamos passar sempre por situações boas e más, obviamente que já passamos por coisas más, já passamos por coisas boas, e que no futuro também vamos passar por coisas boas e também por coisas más, mas faz parte do crescimento. Mas não vale a pena estarmos a pressionar-nos, a ficarmos ansiosos sobre o que vamos fazer no futuro ou sobre o que vai acontecer no futuro, porque ok que devemos ter objetivos, devemos ter este chamado sonho, mas não devemos cortar as nossas próprias asas e censurar-nos e ficarmos também parados porque temos medo do futuro, porque o nosso futuro é em aberto e nós somos donos da nossa vida e nós fazemos o que quisermos acerca disto. E se queres uma determinada coisa, não é para aquela pessoa dizer que aquilo não deve ser feito ou que não deve ser porque, oh meu Deus, não faças, que tu não deves fazer, portanto, go on, moving on, se for, pá, tem que ser. E eu, por acaso, nesta semana que estive assim mais em retiro espiritual, pá, pensei muito nesta cena dos sonhos, do futuro, e pronto, e não sei se com isto vos ajudei, se não, mas pronto. E é isso, malta. Agora, coisas que vos quero... pronto, agora não pela cultura, pronto, já me está a perder aqui, estou aqui a ver os tópicos que tenho registados aqui no caderno. Pronto, e era basicamente isto que eu queria falar, pronto, sobre yoga, sobre o futuro em aberto e sobre os sonhos. Agora, vamos para o pela cultura, vou passar agora ao jingle e vou-vos recomendar também coisas sobre, portanto, recomendações culturais sobre aquilo que eu estive a falar agora.
Pela cultura.
E o outro filme também vai muito em conta do Into the Wild, que é só que ao contrário do Into the Wild, que o protagonista era um rapaz, que é uma história verídica, portanto é Christopher McCandless. Aqui é uma rapariga, a protagonista, que até a atriz que faz da protagonista é a Reese Witherspoon, que é uma atriz muito conhecida, e o filme é Wild. Este filme é de 2014 e o Into the Wild é de 2007. E este filme, pronto, eu vi na Amazon Prime Video. E basicamente é do mesmo género, também é uma rapariga que deixa tudo e vai pronto, a caminho, vai tipo, pega a mochila às costas e vai caminhar tipo, uma jornada para se encontrar consigo própria. E eu sei que estes dois filmes eu já recomendei aqui em Brandita no Pai em 2021, mas acho que são livros que são muito bons agora para esta altura e que se adequam muito bem aos temas que falei no episódio de hoje. E pronto, e agora... a nível de livros, posso-vos recomendar o livro Everything About Love. Não sei porque é que tu se mas mas é Everything About Love, de Dolly Alderton. Aconselho mais este livro para raparigas, porque ela, pronto, é tipo uma cronista, ela é uma jornalista britânica, e é tipo uma Carrie Bradshaw, portanto ela fala muito sobre aquela coisa, tipo a vida amorosa dela, tipo a vida amorosa, tipo cenas que já passou enquanto mulher no mercado, no mundo de trabalho. Novos desafios e coisas assim, portanto acho que como é uma mulher falar das perspectivas dela e o que ela passou enquanto mulher, acho que se calhar é um livro que aconselho mais a raparigas que estejam nesta fase de vida, 20 por aí, porque acho que é um bom livro que tipo, nós vemos aquilo e pensamos ok, tipo, já, não estamos sozinhas, tipo, isto acontece, portanto, e é um bocado isso. E depois pô, também vos aconselho um outro livro que pronto, que não é tanto nesta onda tipo de crónica. É tipo um livro mais de também de autoajuda, digamos, que é do Dalai Lama, Um Guia para a Vida, que também é muito bom. Já o li também há 2 anos, mas aconselho-vos a ler também, se quiserem, que é do Dalai Lama. E agora, a nível musical, pronto, eu tenho ouvido muito um artista que já faleceu, que é o Raul Seixas. A Raul Seixas foi um artista brasileiro, um cantor brasileiro, que foi, pronto, cantor, compositor, produtor, e foi ele o pioneiro do rock and roll no Brasil. E pronto, ele morreu muito novo, ele morreu em 1989, ele morreu pai com 40 e tal anos, tipo, era novo, mas ele também morreu devido a uma vida de excessos. Pronto, e ele, as músicas dele são literalmente poesia. E ele também era conhecido pelo pai do rock no Brasil, ou então Maluco Beleza. E só um fun fact, o Rui Unas, o podcast dele, Maluco Beleza, é inspirado na música Maluco Beleza do Raul Seixas, que basicamente a letra dessa música, aconselho-vos a ouvir se quiserem, que eu até vou passar, eu era para passar outra música, pronto. Esta música do Raul Seixas é que a música Maluco Beleza é tipo uma metáfora para lá que ele criou de tipo, que o Maluco Beleza é aquela pessoa que jamais envelhece. Pode envelhecer fisicamente, como todos vamos envelhecer, mas no espírito continua jovem. E há muito aquelas, há pessoas que às vezes usam esta expressão, pessoas que conhecem também a obra de Raul Seixas e gostam das músicas dele, que mandam muito aquela boca de, epá, vamos ser Maluco Beleza, vamos agora curtir, vamos aqui para este DJ set, sei lá, tipo, uma pessoa assim mais velha que, ou então, pronto, que se calhar já achava que já não se adequava àquele ambiente para fazer a vida em que tivesse. Então, uma pessoa que sente que não está ali num ambiente supostamente para a idade dela, não sei o quê, pode ser Maluco Beleza. Essa música do Raul Seixas foi muito nessa onda. E o Rui Unas, por acaso, numa vez numa entrevista, disse mesmo que o podcast dele é Maluco Beleza em homenagem ao Raul Seixas, e porque ele gosta muito, é a música favorita do Raul Seixas. Ele considera-se um seixiano, não sei se é assim a expressão que se diz aos fãs de Raul Seixas. Eu por acaso acompanho o podcast do Rui Unas, e ele, se vocês repararem, ele, eu não sei se ele ainda tem, mas ele tinha pelo menos num dos sets que lá teve tantos, um disco do Raul Seixas afixado na parede. Pronto, e por acaso ele admitiu mesmo numa das entrevistas, não sei quem é que disse é que foi, que ele, no Maluco Beleza, admitiu mesmo que é Maluco Beleza porque é a música favorita dele. Do Raul Seixas é essa, e ele considera-se uma Maluco Beleza. E é verdade, o Rui Unas é um eterno jovem, isto é, pode, vai envelhecendo, mas continua muito jovem, muito moderno, sempre atualizado das coisas que aconteceu no mundo e a nível digital e mesmo juvenil. E o Raul Seixas também, à semelhança do Rui Unas, também era assim, apesar de ter morrido muito novo, ele também sempre foi sempre adaptando às mudanças e modernizando-se sempre. E acho que também é um bom artista, eu por acaso tenho ouvido muito esta semana. Também gosto muito da música Metamorfose Ambulante, que também é muito, muito boa onda, naquela cena de tipo, nós estamos sempre, somos uma metamorfose ambulante, nós estamos sempre a mudar, e é super normal haver esta metamorfose, e não tem que ter problemas com isso. E então também era a música que eu tinha inicialmente idealizado para passar aqui em Varandita, para finalizar o podcast, mas agora que falei, dei mais foco à música Maluco Beleza, e se calhar vocês têm gostado agora de ouvir, vou então passar, para finalizar aqui em Varandita, a música Maluco Beleza de Raul Seixas, e pronto, espero que gostem. Foi uma honra estar aqui com vocês mais uma semana. Para a próxima semana o podcast vai ser um bocadinho mais tarde, porque eu vou estar em Coura, e então tipo, vou ter assim, claro que vai ser um mega episódio, porque vamos ter áudios com certeza em princípio no Coraíso, e histórias vilarenas para contar com certeza. E portanto é isso, fiquem então na companhia do Raul Seixas, espero que gostem do Raul Seixas, espero que tenham gostado deste episódio, e até para a semana. Beijinhos.
Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar.